Olá e sejam muito bem-vindos ao episódio número 47 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Hoje é dia 11 de fevereiro e estamos nos nossos estúdios de Paço de Arcos para conversar com uma das figuras mais incontornáveis da música portuguesa. Contudo, o nosso convidado de hoje, que nós saibamos, nunca gravou um álbum, nem mesmo um single. Ao invés de criar música, ele dá a conhecer as canções dos outros e, se já organizou concertos, compilou discos e inventou programas de televisão, é à rádio que, desde a adolescência, continua a chamar casa. Connosco hoje temos Henrique Amaro, radialista da Antena 3 e divulgador musical. Bom dia, Henrique. Como estás hoje?
Bom dia, Lia. Obrigado por ser o número 47. O meu número preferido é o 27, portanto falhei por 20.
27, por acaso, é o dia do meu aniversário, parece-me uma boa escolha. Tem alguma simbologia futebolística ou não, o 27?
Não, olha, eu às vezes não tenho nenhuma ligação a esse tipo de capricho, mas lembro de ser miúdo e havia. Eu nunca liguei a Fórmula 1, mas na altura, quando era miúdo, fiz uma coleção de Fórmula 1 da Panini e havia um corredor que é o Alan Jones, que era o que eu mais gostava e que era o 27.
Okay.
E eu, desde essa altura, comecei a ter gosto de meter sempre o 27 no Euromilhões.
Exato.
Quando há discos numerados, tento ter o 27. Mas não é nada para levar a sério.
Exato, nada demasiado obsessivo, não é? Dizer que os críticos musicais são músicos frustrados, entre outros insultos. No teu caso, alguma vez acalentaste o sonho de fazer música ou o teu interesse foi sempre mais a partilha?
Em relação a essa crítica, é feita aos críticos musicais.
Exato.
Aos divulgadores musicais, acho que nunca foi feito. E eu não me insiro na parte crítica, assumo, como tu disseste na introdução, como um divulgador. No meu caso não, embora eu gostasse de tirar som de um instrumento e de agarrar num instrumento e conseguir construir algo com ele, cedo percebi que tinha uma inaptidão total, não era? Não colava comigo, eu não tirava som de nada, não era capaz de tirar algo interessante de qualquer instrumento que me colocassem na mão. Portanto, eu coloquei sempre isso de parte e nem sequer foi uma frustração, do mesmo modo, quer dizer, não sei tocar guitarra como não sei, olha, não sei guiar um automóvel, mas não tenho carro.
Já somos dois.
Há uma série de, portanto, são diria, nem chamo de fracassos nem desilusões, portanto, são coisas que nós nunca levámos a sério na vida, também não me dediquei muito, eu às vezes sou muito imediatista, não é? Gosto de tirar rapidamente resultados daquilo onde me coloco. E nunca fui capaz de o fazer, nem ao volante, nem com uma guitarra na mão. Portanto, nunca assumi esse lado de frustração. O que eu senti sempre, e tive assim, algumas epifanias quando era mais miúdo, e lembro-me de o ter em duas situações, era realmente de... Eu vi um espetáculo do UHF, eles foram tocar à minha escola, eu devia ter 11, 12 anos, à minha escola preparatória, e aquilo realmente mexeu comigo. Eu senti que gostava de fazer parte daquele circo, não é? Não necessariamente em cima de um palco. E depois, um pouco mais tarde, aquilo que creio que foi a semente, e um pouco mais tarde, ao ver o GNR no Coliseu, no concerto em que eles foram apresentar, creio que o Psicopátria, isto eu devia ter 16, 17 anos, senti isso novamente, disse, epá, isto é algo realmente que eu gostava que fizesse parte da minha vida, mas também nunca forcei que isso acontecesse, portanto fiz o meu trabalho académico, não é? fui estudar, E a rádio é que se cruzou na minha vida, mas sempre com o facto de a música é que foi a base para que isso acontecesse.
O que é que tu estudaste?
Eu tirei o curso, não me posso considerar um professor primário, porque nunca exerci, por sorte nunca exerci, porque a rádio se intrometeu a meio do processo. Eu tirei o curso de professor do ensino básico, primeiro ciclo, portanto só até ao quarto ano, a antiga quarta classe. Só que a meio do curso a rádio já se tinha intrometido, já tinha aparecido a Rádio Energia, e na altura de fazer uma escolha decidi-me pela rádio e largar algo que eu também gostava muito, que era essa questão da pedagogia, do ensino, da ideia da microcomunidade, não é? Que é uma sala de aula, da responsabilidade de estar com crianças numa fase muito, diria, muito, muito sensível e muito importante da vida delas, dos 6 aos 9 ou aos 10 anos, mas abandonei por completo, apenas fiz estágio e comecei logo na rádio.
Aplicaste depois alguns dos ensinamentos do curso quando tiveste os teus filhos, depois quando eles começaram a ter aulas?
Olha que não, sabes que às vezes, como é que se costuma dizer?
Em casa de ferreiro, no espeto de pau.
Casa de ferreiro, espeto de pau. Quer dizer, há sempre algo, do ponto de vista mesmo pedagógico, de conteúdo pedagógico, nem tanto, acho que há situações que se aprendem no curso que são importantes, do ponto de vista de psicologia, da diplomacia, da maneira de falar com as pessoas, não é? Mas isso são mais ensinamentos para a vida e menos para... E menos relacionados com uma determinada temática. Mas eu sempre fui, a minha mulher sempre foi muito mais presente, esteve sempre muito mais presente na educação deles do que eu estive. Portanto, não, por acaso não, é a primeira vez que me lembro dessa questão, mas não, nunca tive assim uma grande influência ao trazer aquilo que tinha aprendido no curso para a minha vida familiar, para o contacto dos meus filhos.
Um dos teus filhos deve estar agora com aulas por vídeo, não?
Os dois
ainda, ok.
O mais velho está a fazer uma pós, como é que se diz? Pós-licenciatura, em vídeo também, por vídeo.
Muito meta, vídeo por vídeo, não é?
Por vídeo. E o mais novo está no 11º ano, também por vídeo, também à distância. Estão os dois, sim.
Ok. Como tanta coisa importante nas nossas vidas, tu entraste na rádio um pouco por acaso, por sugestão de um amigo teu. Foi por sugestão dele que te estreaste na rádio, mais na Amadora. Queres recordar um bocadinho essa bonita história?
Sim, essa é uma história porque o liceu, não é? A escola era o ponto de encontro de todas, e continua a ser, não é? De todas as sensibilidades, de todas as tribos, e era um ponto de encontro onde nós contactamos com aqueles que já conhecemos e criamos novas amizades. E uma dessas amizades, o Rui Pedro Costa, era um rapaz que já vivia, a escola secundária de Queluz, e ele vivia, creio que na Amadora, e era na Amadora que estavam a acontecer assim, as maiores movimentações a nível radiofónico. Tinha aparecido a Rádio Cidade, havia a Rádio Onda Livre da Amadora. A Amadora sempre teve, no lado da linha de Sintra, sempre foi assim um polo de criação de rádio, não era? Do mesmo modo que nos outros, se calhar na linha de Cascais, era Oeiras ou Passo de Arcos, havia a Rádio Marginal, ali era a Rádio Mais, Rádio Onda Livre, Rádio Cidade, e esse meu amigo sabia que eu tinha já uma grande coleção de discos e tinha contacto com essa realidade que para mim era completamente desconhecida, e perguntou-me se eu estaria interessado. Então tinha aberto, ou tinha sido fundada há muito pouco tempo, uma rádio que se chamava Rádio Mais, que funcionava no prédio do Centro Comercial Babilónia, que já fez parte até de já faz parte da música portuguesa, porque há uma canção, creio que há de uma canção dos Macacos do Chinês, há assim algumas referências ao Centro Comercial Babilónia, que era um local marcante na Amadora. E essa rádio tinha acabado de aparecer, e ele convidou-me a fazer uma visita à Rádio Mais, para saber como é que funcionava e, a ver se, e saber se eu, se eu estaria interessado e se eles estariam interessados em que eu fosse para lá fazer qualquer coisa. E assim foi. Num dia combinei com ele, depois do almoço, apareci por lá, soube a técnica básica, soube, nesse, não era o ABC, era só metade do A, né? Apresentaram-me, deram-me assim umas instruções muito rápidas e perguntaram se eu estaria interessado então nessa noite, creio que foi mesmo nessa noite, em começar um programa que era semanal e que tinha meia hora, não é? Estava ali guetificado, uhum, para jantar, que era a hora que os programadores na altura arranjavam assim para as músicas mais, diria, mais alternativas. Havia um programa de metal, havia o meu de música na altura, a chamada música moderna portuguesa, havia um programa de música dita alternativa, que me lembro do nome, que era o Altar do Silêncio. Enfim, era tudo das 8 às 8h30, nem sequer era uma hora, era meia hora, e foi assim que a história começou.
Que músicas é que tu passavas então? Lembras-te das primeiras canções que passaste nesse programa?
Eu acho que andava à volta muito daquele universo do rock rendezvous, uhum, porque para lá dos clássicos que eu já tinha, não é? Primeiro álbum do Rui Veloso, dos UHF, do GNR, do 78-82 dos Chutos, portanto estamos a falar em 85, já tinha passado algum tempo. Então o que é que estava muito... Era muito aquele disco ao vivo no Rock Rendezvous de 84, os singles dos Chutos, os Mulher e Fedada também a aparecerem. Era um pouco por ali, era um pouco nesse universo. Olha, o universo interessante, o universo que o Blitz me trazia, que o Blitz é contemporâneo, tinha aparecido um ano antes, tinha aparecido em novembro de 84, portanto aquela informação que o Blitz trazia, aquelas notícias que eu recolhia e que divulgava no programa, mas era por ali, era esse universo, o universo das maquetes, não era? Um dia lembrei-me dessa situação, porque nós gostávamos de muitas bandas que não tinham disco e algumas nem sequer previsão para o gravar, ou não havia dinheiro, ou não havia condições, ou não havia ninguém que se interessasse, portanto a edição independente era uma coisa muito, muito precária. E então como é que quem gostava desse tipo de banda, como é que tinha acesso às gravações? As melhores gravações eram aquelas que eram feitas ao vivo no Rock Rendezvous, portanto eram gravações ao vivo, e eram essas as cassetes que circulavam na escola e andavam de mão em mão, assim que aparecem os Mata-Ratos, os Cujudas, os Cristo Tal, portanto essa segunda leva do punk em Portugal, portanto era muito com base nessas maquetes que eu também construí o programa. E depois havia um programa na Rádio Comercial que se chamava Luz ao Clube, um programa feito pelo Pita. O Pita foi técnico de som do Rock Rendezvous, e depois atualmente trabalha no Pavilhão Atlântico, é uma das pessoas encarregues do Pavilhão Atlântico, e o Pita tinha uma hora onde tocava na Rádio Comercial, uma hora só com música portuguesa, e ele tinha acesso ao contacto com os músicos, e eu o que fazia aquela batota, não é? Fazia um bocado os primórdios da pirataria, ia, gravava o programa, estava com atenção quando ele tocava as maquetes, gravava o programa do Luz ao Clube e depois isolava as canções que queria para tocar no meu programa, desde que não tivesse a locução dele, ou se tivesse eu começava a falar mais cedo e fazia fade out, não é? Fazia com que a música desaparecesse. Portanto era um pouco com esses pequenos pauzinhos que eu ia construindo a minha canoa.
E quando é que sentiste que aquilo era mais de um passatempo, que a rádio provavelmente se ia tornar mesmo a tua vida?
Só mais tarde, só mesmo na Rádio Energia. Uhum. Não é? Na Rádio Energia é que eu senti que tinha capacidades para, e que tinha condições para fazer disto a minha vida profissional.
A Rádio Energia, estamos a falar dos anos 90, certo?
É, eu creio que é 90. É 90, portanto a XFM aparece em 91, a XFM este ano completa 30 anos, e a Rádio Energia fez o ano passado os 30 anos, foi em 90. Em 90 foi a primeira vez que eu me senti, eu já fazia uma pequena participação na TSF, antes de entrar na Rádio Energia, pequenos apontamentos jornalísticos. Olha, o fim do rock and roll. Engraçado que durante o confinamento ando aqui de volta das minhas prateleiras e das minhas caixas de recuerdos, a minha memorabilia, e fui encontrar uma cassete com essas gravações, como a TSF abordou o fecho do Rock Rendezvous, não é? Essa pertinência jornalística da TSF, sem dúvida que tem muitos anos, e abriu os jornais todos da manhã com o fecho do Rock Rendezvous, com um repórter na rua, e eu lembro-me de fazer pequenas peças com o Nuno Rebelo, com os Rádio Macau, com os Chutes, que tinham sido recordistas lá tocar, com os Mulheres da Adá, que tinham vencido o concurso. Portanto, houvesse, mas isso eu ainda não levava muito, achava que era melhor acabar o meu curso e depois logo se via. E posteriormente surge então a Rádio Energia, e ali eu sinto que se calhar podia fazer vida daquilo. E olha, fiz.
Quando pensas na forma como se fazia rádio nessa altura e como se faz rádio hoje em dia, sentes que houve muitas mudanças? Quer dizer, obviamente os formatos, a tecnologia, obviamente são diferentes, mas o espírito, achas que se mantém?
Mantém-se. Há pessoas... Eu tenho, por exemplo, escutado também rádio, muita rádio agora, em casa. Eu acho que se mantém. Bom, do ponto de vista tecnológico e a maneira como a rádio se organiza internamente, é totalmente diferente, não é? É muito mais, eu acho esta mais, um pouco mais partilhada, não é? Uma coisa mais, é uma arrumação que às vezes lhe tira algum lado instintivo, mas pronto, é um sinal dos tempos.
Mais agora, profissionalizado, se calhar.
Às vezes não tem, é mesmo um sinal dos tempos, quer dizer, é a mesma coisa que se olhares para a redação de um jornal, quer dizer, havia os tipos que fizeram o Blitz no início, escreviam com uma máquina de escrever, não é? E,
claro.
E o texto tinha que ser revisto de uma maneira e depois ia para a impressora, não sei como é que se constrói um jornal, mas e a maneira como se faz hoje, ou olha, vocês estão na redação do Expresso, tecnologicamente, e a maneira que, embora a abordagem ou o propósito jornalístico seja igual hoje do que se calhar fosse no final da década de 70, a maneira como ele se organiza é sem dúvida diferente. Mas, e depois, claro, surgem novas maneiras de escrever e novas maneiras de assumir a profissão. Mas eu ainda continuo a acreditar e ouço há uma coisa que é para mim incontornável na rádio, que é a presença humana, não é? A rádio só tem graça se tiver pessoas lá dentro. Essa rádio, quando eu comecei, a Rádio Mais, tinha uma frase que a suportava, que era: um FM com gente dentro. Mas eu acho muito assertivo, porque realmente rádio sem pessoas não tem graça. Não tem graça. Olha, é uma plataforma de streaming onde tu não podes escolher as tuas canções, não é?
Exato.
Alguém que escolheu. Portanto, não tem graça. E essas pessoas que estão dentro da rádio e que são o fator diferencial, eu continuo a sentir. Há uma geração que já não faz com esse espírito, faz de uma maneira diferente, embora entusiasmada, faz de uma maneira diferente. Mas há muita gente que ainda traz esse, um bocado esse legado que foi construído ao longo dos tempos, obrigatoriamente pelo António Sérgio, pelo Luís Filipe Barros, pelo Rui Pego, por muitas pessoas que colocaram autoralidade dentro do seu trabalho. Eu escuto, por exemplo, não só na Antena 3, que obrigatoriamente é a rádio que eu conheço melhor, mas eu ouço isso na TSF, quer dizer, o que é que, quando ouvimos essa grande figura da rádio, que continua a ser o Fernando Alves, é isso, é uma pessoa que está dentro da rádio, que dá a conhecer, que quer falar com outros, que está entusiasmado, portanto, estão lá essas referências todas. Eu ouço a Superbox Super Rock e isso está lá dentro da rádio. Há pessoas que ainda têm que trazem essa experiência, esse propósito. O Ricardo Mariano, o Tiago Castro, o Paulo Lázaro, são pessoas, a Manuela Paraíso, são pessoas que trazem isso com elas. É esse, portanto, os tempos passaram, mas continua lá esse, ainda há essa pequena, essa ligação a esse ideal de rádio que nós ouvimos quando éramos mais miúdos.
Um certo espírito de missão e paixão, não é? Pela música, no fundo.
Sim, sim. É interessante quando, quer dizer, a rádio, quando qualquer profissão não é feita com exercício de vaidade. E na música isso também acontece. Olha, nas vozes isso acontece muito. Um vocalista vaidoso, que tem muita técnica e que se exibe e que não sei o quê, às vezes é muito mais desinteressante do que aquele que é mais precário.
Sim,
não é?
sim, sim.
Não, eu nunca fui, quer dizer, gosto de grandes vozes, mas gosto mais dos outros.
Sim.
A todos os níveis, seja a nível dos vocalistas, seja do baterista, do instrumentista, sempre gostei dos mais criativos e dos, em relação aos exibicionistas. Não, 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 repara, o facto de um tipo tocar muito não quer dizer que seja exibicionista.
Sim, claro.
Não, não, uma coisa não se relaciona com outra, mas sempre gostei mais de presto mais atenção a uns e gosto, quando faço as contas, gosto mais de uns do que de outros.
Outro dia estava a falar com, fiz uma entrevista ao vocalista daqueles ingleses, o Shame, e esse rapaz, ele muitas vezes, em vez de cantar, basicamente está ali quase a falar, não é? Nas letras. E eu perguntei-lhe porque é que ele fazia isso. Ele disse que era porque também não sabia cantar assim tão bem quanto isso. E depois citou o David Byrne, que eu não conhecia essa frase, mas acho que se relaciona com o que estás a dizer agora, que é. Aparentemente o David Byrne terá dito isto: quanto melhor é uma voz, mais difícil é nós acreditarmos naquilo que ele está a dizer. Ou seja, convém haver ali um lado um bocadinho mais humano, não é? Para a pessoa se identificar com o vocalista, por exemplo.
Pois, eu acredito nisso, torna-o muito. Quer dizer, olha, nós, por exemplo, eu sei que tu também partilhas também uma adoração que é igual à minha, pelo Mike Patton. O Mike Patton, se calhar, consegue ter as duas coisas. O Mike Patton consegue ser realmente um dotado, não é? Um
Sim,
tipo
um
dotado,
virtuoso, vá.
um tipo que canta o que quer e ao mesmo tempo é humano, não é?
Claro.
Ao mesmo tempo é humano. Há muita gente que há alguns que o conseguem, mas muitas vezes há sempre uma dose de torná-lo semi inatingível e cair para o excesso. E o excesso, seja naquilo que na abordagem ao instrumento ou na voz, muitas vezes distorce, ou pelo menos o meu gosto, não é?
Claro,
Tem a ver
claro, claro.
com o meu gosto. Eu lembro, por exemplo, de o Zé Mário Branco, como produtor, era um tipo que tinha muita atenção a isso e falava muito nisso e criticava muito a questão sendo ele uma pessoa também que começou a ser um estudioso do fado e um produtor de fado, não é? Através do Camané
Sim.
e de outros, ele começou e falava muito nisso, não é? Que muitas vezes o fado estava muito, era muito barroco, era muito, as coisas podiam ser ditas de outro modo, e o Camané, a Aldina e outros tantos, não é? Têm uma maneira especial de cantar.
Sim, mais contida, não é? Não é bem seca, mas enfim, sem gorduras, como dizia um professor meu de jornalismo. Como é que tu fazes os programas agora? Vocês na Antena 3 estão quase todos a gravar de casa, não é?
Sim, divide-se um pouco as pessoas que são os pivôs de emissão, nas emissões diurnas, fazem quase todas em direto lá. Os programas de divulgação são quase todos, sim, maioritariamente são todos feitos, nenhum é feito em direto, né? Mas não é maioritariamente, nenhum é feito, tirando o Nuno Calado, que muitas vezes vai à rádio e aproveita, faz o Indigente em direto, os outros estão feitos a partir de casa. E pronto, é uma nova maneira de abordar o programa, obriga ao guião, escrita de textos, porque a questão de quando tu fazes em direto, há ali um lado de improviso que às vezes se sobrepõe. aqui, como tens que gravar textos de voz, as coisas ficam mais, pronto, têm que ser mais seguras, mais tentar que respeitar assim algumas linhas de texto, fazer o guião. E no meu caso, eu trabalho as vozes todas em casa, a parte da escolha musical, etc. E depois envio para o sonoplasta, que no meu caso, o que trata de mim é o Luís Franjoso, que trata então de fazer o puzzle, não é? Juntar as locuções com a música.
Conseguem comunicar bem na mesma, não é? Portanto, aquela ideia de rádio partilhada continua a existir mesmo assim.
Sim, não é muito difícil, quer dizer, falo mais com ele. O que me dificultou um bocadinho foi, eu gosto de receber pessoas na rádio, gosto de falar com elas, gosto de ouvir as ideias deles, fazer as conversas, barra entrevistas, mas eu não sou capaz de fazer por Zoom, não me sinto, acho que se perde-se muita coisa, portanto o facto de não haver contacto direto dificulta-me, retrai-me um bocadinho, e depois, do ponto de vista de broadcast, é aquilo que eu sinto mais falta, é desse contacto direto. Mas e depois comecei a pensar, pá, no fundo os discos continuam a sair, os músicos querem ouvir a sua voz, há discos tão bons, o que é que eu vou fazer com isto? E então iniciei, assim nos últimos meses, um espaço novo no programa que se chama Disco Falado, que não é nem mais nem menos do que é um track by track, não é? Uma visita guiada ao disco, é a audição de um disco integral, com comentários dos músicos. E ao mesmo tempo até um treino para eles, porque os músicos muitas vezes treinam um pouco a oralidade, e é um treino para eles, muitos fazem a própria sonoplastia em casa, e tem sido interessante, olha, para mim que faço o programa e que agora sou ouvinte também, ouvir um disco com as nuances e com as informações que os músicos trazem, como é que apareceu, como é que o gravou, o que é que o inspirou, como é que falou com o outro, enfim, essa construção comentada é algo que eu sempre gostei de ouvir músicos a falar sobre música. E o disco falado foi a maneira de lhes dar voz, de mostrar o que têm feito, epá, perante a dificuldade que é, na minha perspectiva, de fazer uma entrevista de rádio por Zoom.
Sim. Henrique, eu lembro-me quando ouvi a Antena 3, era adolescente, eu gostava muito de imaginar como é que seria cada uma das pessoas, cada um dos locutores ou animadores. A única pista que eu tinha, pronto, era mesmo a voz. E isso era engraçado. Achas que hoje em dia o recurso de algumas rádios ao vídeo tira um bocadinho essa magia da imaginação?
Sim, creio que tira, mas isso não é dos dias de hoje, quer dizer, o locutor de rádio, isso é uma ideia dos anos 60. A minha mãe dizia que, a minha mãe ouvia rádio e dizia que gostava muito do Artur Agostinho, gostava da voz do Artur Agostinho e imaginava como é que seria o Artur Agostinho. E quando viu a cara do Artur Agostinho, o Artur Agostinho não era o homem mais bonito do mundo. E quando o viu, sentiu esse... Pronto, sentiu... Ah, pá, isto não corresponde à voz que ele tem. Mas eu acho que a partir dos anos 80, a cara das pessoas que fazem rádio tornou-se visível. É claro que hoje é impossível manter um anonimato em relação a uma face de alguém que faça... que seja realizador de rádio, que seja locutor de rádio, não. Agora, que quebra, eu acho que sim, eu já dei por mim, não digo quem, mas já dei por mim a ir atrás, a ir ao site da rádio para ver a cara da pessoa que estava a fazer emissão. Mas era, eu acho que isso era uma ideia dos anos 60 ou 70, quem sim. Será esta pessoa, quem... Agora, acho que a partir dos anos, nos últimos 20 anos, isso acho que desapareceu por completo. E depois há essa intromissão da imagem na rádio, há essa intromissão da rádio no jornal. Quer dizer, hoje sem dúvida que olhamos para as coisas como diria, quase como projetos globais, não é? Não é? É verdade que a base ali é a rádio, mas a presença da câmara, para quem se sentir confortável com ela, ou se há... acho que é, já começou a fazer parte da mobília, do mesmo modo que o microfone começou a fazer parte da mobília da Blitz e do Expresso, e que a câmara começou a fazer parte da mobília lá da Antena 3 para gravar umas bandas, e, enfim, já não há distinção entre caneta, câmara e microfone.
Exato. Eu tinha uma amiga no liceu que durante vários anos acreditou piamente que o José Marinho era negro, porque ele passava hip-hop. Então para ela era uma coisa factual. Teve uma surpresa.
Eu acho que se calhar, por exemplo, a Antena 3, se calhar somos dos últimos onde isso aconteceu, não é? Onde isso aconteceu hoje em dia, quer dizer, a pessoa vai ao site, tem a fotografia de toda a gente, quer dizer, se a pessoa não está presente, quer dizer, não dá a cara na rádio, mas depois escreve no Facebook e mete fotografias suas, ou está no Instagram, quer dizer, não há, vamos lá ver, deixou de haver, aliás, hoje eu acho que custa muito dinheiro, quer dizer, custa dinheiro, é quase impossível. Um dia vi uma série, não sei, já não me lembro qual, e que falava um tipo que era realmente invisível, era invisível no mundo. Portanto, não tinha qualquer registro. E levou 10 anos para o conseguir, para apagar todos os registros que tinha. E nós, se quisermos hoje fazer um reset à nossa imagem, às nossas opiniões, ao nosso, vamos ter muito trabalho, que deixámos muito lastro, é tipo caracol, não é? Cada dia que passa tu deixas uma pegada. E isso olha, voltamos ao mesmo, são sinais dos tempos. E a questão da imagem e da rádio, sem dúvida, voltando à tua pergunta, sim, perde-se mistério, perde, mas já não há como mantê-lo, não é? Não há como manter essa invisibilidade facial.
Mesmo que apagues a tua página do Facebook, conheço pessoas a quem isso aconteceu. Depois, se um dia entrares, imagina, na página de um negócio qualquer, sem querer fazes login com o Facebook, que apagaste há não sei quantos anos, ele vai-te buscar tudo outra vez, reativa-te a página. É que ele está sempre lá tudo guardado, não é?
Portanto, não há como.
Não há mesmo. Há bocadinho
provaste o fruto proibido.
Exato. Há bocado falaste de algumas referências, de alguns radialistas que ouvias quando eras mais novo. A tua grande referência foi o António Sérgio?
Sim, é uma das, se calhar a maior, até porque eu sempre gostei, para já, do imaginário dele, musical, né? Foi um tutor para uma geração, e mostrou muita coisa, e tinha esse apego também pela música portuguesa que eu gostava, e para mim se calhar foi a grande referência. Mas para lá da rádio, eu sempre gostei muito do António Sérgio, também pelo modo como se desdobrou. É? E eu tomava-o também como inspiração para a minha vida profissional, porque o Sérgio foi mais do que um locutor de rádio, do que um divulgador na rádio. O Sérgio teve uma editora, o Sérgio foi label de outras editoras, o Sérgio escreveu para jornais. Portanto, ele sempre foi uma figura muito plural, que embora olhasse para o estúdio de rádio como o seu altar, não é? O seu lugar sagrado, e essa geração tinha um respeito realmente pelo estúdio de rádio, se calhar a minha geração depois foi perdendo aos poucos, não é? O estúdio de rádio era sem dúvida um local de respeitoso, era uma coisa meio cerimonial, não é? Era o silêncio, o ambiente num estúdio de rádio, e hoje deixou de ser tanto, hoje é uma coisa mais, naturalmente, mais informal. Mas o Sérgio sempre me inspirou muito pela maneira como ele se desdobrava, olhando pela música, não é? Portanto, partindo de uma ideia de ser um divulgador na rádio, mas depois sempre fez uma série de coisas para além da rádio, mas sempre com o mesmo propósito, que era a divulgação musical. Mas sim, o Sérgio é muito importante. Depois, posteriormente, isto na parte musical, o Luís Filipe Barros também é importante, embora eu sempre fui mais colado com a escola Sérgio. Depois aquela voz, não é? não é uma voz, olha, voltando a isso, não é uma voz humana, não é, ali não é uma voz humana, por mais que o queiras, tu podes tentar imitar, podes, o Sérgio não tem uma voz, não tinha uma voz humana, era quase de um extraterrestre. Depois, sempre gostei de ouvir pessoas, ainda hoje gosto de ouvir pessoas a falar, a conversar na rádio, pessoas que dão a conhecer outras pessoas, outros mundos, outros comportamentos. E o Fernando Alves continua a ser para mim assim um dos grandes faróis. Quem ele descobre, com quem ele fala, é uma pessoa que eu continuo a ouvir atentamente quase todos os programas. Olha, tenho, se calhar nos últimos 4, 5 anos, descobri alguém que passava por mim no corredor da rádio e cumprimentava-me, mas não tínhamos qualquer, eu não sabia o que é que ele fazia. Sabia que trabalhava na Antena 2, mas não escutava, que é o Luís Caetano, que tem um programa que eu, a Ronda da Noite, das 11 à meia-noite na Antena 2, que eu também gosto muito, muito, muito focado na questão literária, de entrevistas a autores literários, mas que eu gosto de ouvir. E depois gosto olha, uma das surpresas que eu tive, o Ricardo Mariano, o Tiago Castro e o Paulo Lázaro, gosto de os ouvir e gosto quando trazem pessoas para falar com eles na antena da SBSR. Depois os meus colegas na Antena 3, gosto, é isso, gosto de ouvir, mas se corrermos ao passado, eu acho que me foco muito no António Sérgio e depois a partir do início da TSF, portanto estamos a falar ali dos anos, do início dos anos 90 mesmo, no Fernando Alves.
A voz é uma coisa engraçada, não é? Poderosa. Há bocadinho estava a ver uma notícia, sabes aqueles avisos que havia no metro, ainda há, no metro de Londres, do Mind the Gap. O senhor que fazia essa voz morreu há poucos anos. E, pelos vistos, a viúva dele, a senhora que era casada com ele, continuou a ir para a única estação de metro que ainda passava essa mensagem, para ouvi-lo, que era aquela estação do Embankment, em Londres. Mas, pelos vistos, eles mudaram lá o sistema, tornaram aquilo digital, não sei, uma coisa qualquer, e a voz do senhor desapareceu do sistema. A senhora ficou desolada. E então eles agora voltaram a pôr o Mind the Gap para a senhora continuar a ouvir a voz do marido.
E história bonita, história bonita. Sim, a voz, pá, a voz é... Repara, até nisso a rádio dos anos... Sim, até aos anos 80 a voz tinha uma preponderância muito, muito forte, não é? Tu ouvias realmente grandes vozes, vozes inatingíveis. São vozes inatingíveis. Imagina, vozes como Jaime Fernandes, Adelino Gonçalves, Luís Filipe Barros, António Sérgio, o José Nuno Martins, tu tens um lote de vozes, o António Sala, tu tens um lote de vozes realmente, diria quase, o Jorge Dias, inigualável, não é? Hoje em dia, para ser locutor de rádio não é necessário ter uma grande voz, convém que ela esteja educada. Isso, vá lá, diluiu-se um pouco. O interessante é saber o que é que a tua voz é capaz de o que é que a tua voz é capaz de fazer, não é? O que é que tu és capaz de fazer com a tua voz? Ok, não tens os médios graves que o António Sérgio tem, não tens a capacidade de leitura que o Luís Caetano tem, mas o que é que tu és capaz de passar com ela, não é? Que vocabulário utilizas, do modo como faz as entoações, as dinâmicas, falar mais rápido, falar mais lento, isso é que é muito, muito interessante, não é? Educar a voz, aquelas pessoas, essas que eu referi, já nasceram com o dom, claro, não é? Há um dom inato, não é? Abrem a boca e pronto, olha, é tipo Marisa Monte, é tipo...
Sim, sim, sim.
É tipo, sei lá, olha a Marisa, a nossa Marisa, né? São pessoas que abrem a boca e pronto, a coisa com o Camané, há sim, pessoas que abrem a boca e a coisa acontece.
Depois se calhar tens o Chico Buarque, que eu amo, não é? Mas está, não é o cantor mais virtuoso do mundo, enfim.
E o não? Sérgio Pinho.
Ou o Sérgio Pinho, exatamente.
E há outros, pronto, que é aquilo que e tocaram a voz de outro modo. Isso, mas sem dúvida, quando olhamos para trás, para nos anos 70, havia o locutor de leitura do noticiário que não era a pessoa que o escrevia. Tu tinhas o dom de escrever as notícias e a outra pessoa tinha o dom de as ler.
Uhum.
E essa distinção. Hoje não, nos últimos anos o editor lê, escreve e vai ler as notícias, né? São pequenas transformações que vão existindo.
Claro. Henrique, ao longo das últimas décadas foste assistindo ao surgimento de numerosas correntes na música portuguesa. Se pudesse escolher um género musical ou uma tendência por década em Portugal, quais escolherias? Isto começando pelos anos 80, 90 até hoje.
80, obrigatoriamente, o rock. Não que tivesse aparecido, mas ganhou uma dimensão pública e transformou, acho que foi tirando a música ligeira, etc., acho que é o primeiro grande encontro de Portugal com uma música, não é? E ainda para mais com o rock, o boom do rock português, aquele início de década, 80, 83, 82, é realmente marcante, e toda a outra, no resto da década depois entra um bocadinho em falência e é a descoberta. A década de 80 é muito interessante porque é uma descoberta depois de discursos, não é? É o aparecimento da eletro. É na década de 80 que nós encontramos em 89 com que se ouve os golpes de Estado, e é um bocadinho antes que ouvimos o Nuno Canavarro, não é? Fazer um disco intemporal. É nos 80 que ouvimos os Delfins, os Mão Morta, os Chutos, o GNR. Portanto, é ali uma década realmente de experimentar e de desbravar. Portanto, acho que o rock, pop rock, marca os anos 80. Os anos 90 é também uma década marcada, diria, por uma ascensão pública do pop cantado em português, muito por causa dos Resistência, dos Delfins, do Rui Veloso, não é? Que atinge a sua grande popularidade nessa altura. Mas eu tenho que... Há algo que é muito interessante, que é o aparecimento do hip-hop. E é interessante, não é por aquilo que eles nos deixaram do ponto de vista musical, porque era tudo muito imberbe. Escutamos hoje e aquilo é tudo muito imberbe. É muito interessante pelo que eles escrevem, não é? Pelo discurso deles. Porque... o pop português ou o pop rock português dos anos 80, dos anos 90, raramente falava no país. Tu não sabes que país é este. Não é uma coisa que esteja vincada na música pop. Se não fosse o hip hop, tu não sabias que país teria sido este, não é?
Tinha aquela vertente mais social, não é? Ou política até.
O hip hop é que trouxe esse discurso, esse discurso dessa realidade que as pessoas, que poucos conheciam, não é? E é o hip-hop que o traz nos anos 90. Portanto, ali, eu acho que é difícil estar a dizer nos anos 90 é marcado pelo hip-hop. Não é. É pelo aparecimento eu acho que depois continua a ser, os anos 90 continuam a ser o aparecimento do inglês, não é? Essa nova geração que vem com Blind Zero, com uma série de bandas a cantar em inglês, o aparecimento dos The Weasel, com o Lip Noise, portanto, e os grandes sucessos de uma espécie de uma descendência dos Delfins, não é? Os Paul Norte, os Santos e Pecadores, algo tinha sido trabalhado com os Resistência, porque os Resistência é um pouco isso, não é? Os Resistência o que fazem é tentar contrariar uma espécie de uma decadência da canção pop portuguesa e cantada em português. O que passa na cabeça do Pedro Ás Magalhães é necessário trazer estas canções num novo formato e tornar isto numa espécie de uma comunhão, não é? Temos que cantar em coro, temos que encher estádios, quase que o conseguiram, mas temos que encher estádios, isto tem que ser cantado em coro, o Nasce Selvagem, o Não Sou o Único, há aqui um legado, um cancioneiro que foi escrito no passado, A Noite dos Sitiados, que tem que ser cantado em público, e esse disco, esses dois discos dos Resistência são importantes nesse sentido, de voltar a colocar as massas a cantarem os refrões em português. Depois nos anos, sei lá, os últimos 20 anos são, diria, anos de afirmação dos novos discursos, não é? Da entrada, não sou capaz de dizer, os primeiros 10 anos é um ano, são anos de música de dança, não, né? Eu acho que aí os últimos 20 anos foram de afirmação em todas as expressões. A clássica, um jazz, teve o aparecimento do Sassetti, do Mário Lajinha, dessas figuras todas que ajudaram depois também a construir o jazz, que hoje tem figuras como o Ricardo Toscano, não é? E que depois tem esta geração toda que já agarra nessa escola jazzística e já leva para outros caminhos. Há reafirmações... Aquela velha, não é velha ideia, mas uma ideia muito que o Vítor Blanciano explora muito bem no seu livro, não é? Aquela ideia da música afro-portuguesa, não é? A presença dos africanos e a maneira como isso se conseguiu introduzir, não diria contaminar, é sempre ainda hoje, é uma palavra...
Proibida, não é?
É quase proibida, mas não deixa de ser, não é? A maneira como conseguiu contaminar a música portuguesa. Portanto, eu acho que os últimos 20 anos são anos extremamente, extremamente ricos.
E atualmente sentes que há alguma tendência nova a surgir, ou há algum grupo de artistas que te estejam a despertar muita curiosidade face àquilo que possam vir a fazer?
Eu dou para mim, sabes que, repara, estamos aqui em meados de fevereiro e há tanta coisa, estamos a viver uma crise global que nunca tínhamos experimentado e há tanta coisa porreira a acontecer, tanta, imagina este ano o disco PS Lucas, o disco Chão Maior, o disco Os Mazarim, estou a lembrar-me assim de alguns de cabeça... O Conferência Inferno, os Beautified Junkyards, o Luca Argel vem com um grande disco, o Dirty Bungalow, o Azar, os Criatura, repara, tudo a falar em discos aquela coletânea dos músicos ligados à editora Maternidade, ou Outras Maneiras. Estou a falar de discos de 2021. Portanto, há muita coisa interessante a acontecer. Do ponto de vista de algo que há dois anos atrás não existia e que agora aparece assim num volume interessante, tem a ver um pouco com essa, com o que eu estava a dizer há pouco, dessa presença do jazz, não é? Um jazz que, o jazz é uma música libertária, uma música que não, uma música que procura transgredir-se a si própria, não é? A ideia de que o jazz só se faz com uma bateria, um contrabaixo e um saxofone, é mentira, há vários modos de o fazer. E esta geração toda, há uma geração que de repente emergiu e que começa a gravar muitos discos e que sem dúvida me parece que está a crescer um movimento que traz os Mazarim, o Azar, os Lucense, o Sputo. Pronto, lembro-me desses assim de cabeça. Parece-me assim, não gosto dessa ideia do som do momento, mas é algo que está realmente a acontecer, que não tinha acontecido anteriormente em tanta quantidade e em tanta eficiência. E é engraçado, porque é quase coincidente com aquela coletânea. Há uma coletânea que saiu na Soul Jazz, o Kaleidoscope, que fala desse novo jazz inglês, não é? E há uma espécie de uma reação portuguesa muito imediata, porque muitas vezes acontecia, era... Portugal sempre foi reconhecido pelo delay, não é? A maior parte dos países, que as coisas, nós tínhamos sempre um delay muito grande, as coisas aconteciam em Inglaterra e depois, não sei quantos anos depois, havia alguém em Portugal que começava. E isto aqui é muito... é quase uma existência paralela. É? Portanto, é o que está a acontecer em Inglaterra de um ponto de vista volumoso e inspirado e na criação deste novo som, está a ter um paralelo imediato, não sei se no mundo inteiro, não tenho conhecimento disso, mas na música portuguesa há algo a acontecer que realmente se linka com isso que está a acontecer agora em Inglaterra. Portanto, eu acho que essa é uma novidade. Agora, a outra novidade é olha, o aparecimento do cantar em português e através de vozes femininas, não é? A Rita Vian, uma outra voz que eu ouvi um dia destes, a Chica, que foi guitarrista do Vai à Praia e que tem uma canção muito boa que se chama Brincar com o Cão e que agora participa também neste disco Outras Maneiras. Há sem dúvida, tu podes estar entretido a descobrir música portuguesa diariamente, porque ela está a acontecer, está a palpitar, não está. Pode estar agora um bocadinho adormecida ou adiada, não é? Vivemos tempos em que realmente temos o futuro adiado. Mas mesmo apesar dessas barreiras todas e dessa falta de perspectiva perante o futuro, dessa precariedade em relação à nossa vida pessoal e profissional, há coisas a acontecer e são coisas muito, muito interessantes.
Curiosamente foi a segunda referência à Rita Vian em 2 semanas. Na semana passada o Manuel Cruz disse que também tinha andado a ouvir e gostava muito.
Sim.
Engraçado.
A Rita Vian teve uns Beautified Junkyards, depois saltou fora, quis descobrir, fez um tema há uns 2 anos, que até esteve incluído nos Novos Talentos FNAC, mas este Purga... É um excelente tema que abre a presença feminina. Isso também é algo que é muito marcante nos últimos anos. A mulher nunca se afirmou tanto na música portuguesa quanto está a fazer por estes dias. Uhum. Há muitas mulheres a cantar e com um discurso, não é pose, não é realmente genuíno e diferenciado. É, dizeres assim, não, isto está a ser cantado por... É aquela coisa de saberes... Não, ela sabe o que está a dizer, ela viveu isso. Não, isto é impossível ser escrito por um homem, não é?
Exato.
Não, a mulher é que vive isto, ela é que sabe, ela é que testemunhou, ela é que nos vai trazer essa realidade. Por exemplo, olha, um dos discos que marcou o ano passado, há dois que marcaram muito, o disco do Felipe Sambado e o disco do Vai à Praia. Acho que os colocaria os dois no mesmo patamar. Primeiro lugar, execo. Eu não gosto de listas de melhores do ano, não sou grande fã porque nunca sei distinguir o terceiro do oitavo, estás a ver? Não sei.
Sim, eu também chego ao segundo e ok, já sei.
O primeiro eu acho que sou capaz.
Exato.
O primeiro, agora epá, o que distingue o sétimo do décimo primeiro, já não sou capaz.
Eu também não.
E o que é interessante, são dois discos distintos, um muito à flor da pele, que é o disco do Vai à Praia, o outro estilizado, que é o disco do o Reveso do Sambado. E o que eu acho interessante, então, no Vai à Praia, é que ele está-me a mostrar uma realidade que eu não vivi, nem vou viver, já não tenho, eu não vou, eu não me divirto daquele modo. Portanto, a maneira como ele retrata a sua vida social, os seus desencantos, as suas ambições, as suas amizades, as suas diversões, não é? Não, é uma Lisboa que eu não conheço. Aquilo, se me pedirem para retratar uma Lisboa dos anos 90, eu estive lá, eu vi,
claro, claro.
Eu vivi. Agora, esta Lisboa, já não temos a mesma idade, portanto ele é o retratista, ele é o meu repórter, ele está-me a trazer um pouco a vida dos meus filhos, não é? Aquilo, eu, através daquilo vemos a vida de uma geração e que está a ser retratada por pessoas que a vivem, que a testemunham, não é à distância, não, está lá, às 4 da manhã, às 5 da manhã, quando tocam a campainha e é ele que vai abrir a porta e quem é que está na sala e o que é que estão a ouvir e a festa louca e o sexo e as drogas. E esse disco é um disco que foi dos discos que eu mais gostei de ouvir o ano passado, esse disco do Vai à Praia, por mostrar, não diria um país, não é, mas por me dar um retrato de uma geração e de uma cidade que eu não conheço.
Voltando um pouco atrás, ou bastante atrás, entre os muitos programas que tu já tiveste, conta-se o Música Avariada com o Zé Pedro. Como é que era fazer um programa com o Zé Pedro? Havia muita improvisação?
Da minha parte havia mais do que da parte do Zé Pedro. O Zé Pedro era muito organizado. Quer dizer, havia um bocadinho de tudo. Havia, estou aqui a pintar a pílula, né? A adorar a pílula. Não, havia realmente dias em que era improviso total, e havia dias em que o Zé Pedro agarrava lá nas revistas.
Exato.
As revistas todas, Guitar World, não sei o quê, e entrevista. E então depois ele arrumava uma série de sequências que tinha uma certa lógica, uma certa não, total lógica, que é, olha, isso é outra coisa que marca a rádio, não é? Tu saberes sair, tocas o Vai à Praia, o que é que vem a seguir até chegar ao Shinobi, não é? Percebes?
Uhum.
Fazer essa bridge, não é? Esse fluxo, fazer com que o fluxo seja uma coisa natural. O Zé Pedro tinha muita consciência disso, até por ser um guitarrista rítmico, não é? Um guitarrista que dá o ritmo à banda, esse lado, essa educação rítmica dele fazia com que essa construção fosse muito, quase como um DJ numa discoteca, claro. Que a coisa flua, passe para ambientes diferentes, mas que tu quase nem notes onde é que estão as arestas. E o programa era muito, às vezes ele chegava lá, Rico, já tenho tudo, olha, vamos começar aqui, depois salta para aqui, depois vamos aqui, que eu quero falar agora não me lembro da banda antes, dos Queens of Stone Age, que ele gostava muito, lá, das histórias do deserto, do...
Os Kios, não era?
Dos?
Kios? Qualquer coisa assim.
Os Caios.
Sim,
essas, era isso, os Caios e as histórias lá da América, não sei o quê, pronto. Era muito, era agradável. E depois ele tinha esse lado das histórias, diria, daquilo que tinha vivido na última semana e daquilo que tinha lido, não era sempre, mas as conversas eram todas de improviso. Havia dias em que realmente estávamos mais saudáveis e a coisa ia para um lado, havia outros dias que estávamos mais fechados e a coisa era mais telegráfica, mas esse, e o Zé Pedro tinha, aí está, tinha um, não sendo uma pessoa da rádio, claro, não era, mas tinha, para já, teve uma educação muito forte de sempre ouvir o rádio,
uhum.
O rádio sempre esteve presente na vida dele, e depois tirava muito prazer em fazer rádio, tirava prazer, aquilo para ele era realmente, não era, ah, vou ali agora só fazer aquilo, não, era uma coisa que ele tirava realmente prazer, tanto é que quando acabou o programa na Antena 3, foi, continuou, não é, na Radar depois com o Pedro, e continuou a fazer, não é, o fazer rádio para ele tornou-se uma necessidade,
uhum.
Porque o Zé Pedro tinha uma, que é algo que muita gente tem, não é, que quando tu descobres. E os jornalistas, os divulgadores, às vezes têm esse lado que é realmente prazeroso quando nós encontramos determinado tipo de disco, livro, filme, não é? Temos essa, diria, essa necessidade de, olha, aquilo que o Facebook depois vai aumentar,
claro.
para o mundo inteiro, o partilhar, não é? O poder partilhar, isto disse-me tanto. Experimenta lá, vê se te diz o mesmo a ti, não é? Essa ideia de não guardar a informação. A informação não é só para fruto e para uso individual. Há uma necessidade de passar ao outro, não é? Olha este disco, acabei de ouvir, pá, estes tipos, pá, que trabalham na Califórnia e no deserto e tomam uns ácidos e fazem umas jams. Pá, vê lá se isto bate a ti tanto quanto bateu a mim também. E essa necessidade, o Zé Pedro tinha muito essa necessidade da partilha da história que leu, do livro que ouviu, do filme que viu, do livro que leu, eram emissões de muito divertimento, alguma loucura, mas pá, guardo mesmo grandes recordações desses tempos.
Uhum.
Tenho aqui, olha, fui descobrir também a gravação do último programa que fiz com ele lá na rádio, que tenho ali guardado.
Não, pelo teu Instagram dá para ver que tu guardas muita coisa, cassetes, CDRs, memorabilia que as bandas te mandam. Também valorizas muito esse lado afetivo da música, não é?
Sim, gosto dos objetos, e atirei muita coisa fora. Imagina, quando um grupo me envia um disco, às vezes mete uma notinha, manda um abraço, ou diz, faz ali um rodapé qualquer. Tirei muitos fora ao longo dos anos e depois, a partir de uma determinada altura, comecei a guardar. Mas metes aquilo dentro de uma pasta aleatória, né? Desde essa cartinha que alguém escreveu e que meteu junto com o CD, até coisas, diria, sem a mínima importância, como diria a Rita Guerra. Pormenores sem a mínima importância. E eu acho uma certa, acho graça a ideia de memorabilia, mas tem que ter, repara, sou incapaz de comprar algo que não tenha, de comprar memorabilia não me diz muito. Não, tem, aquilo obrigatoriamente teve que se cruzar na minha vida, não é? Aquilo teve que fazer parte da minha vida. Não, a única coisa que eu, pronto, que vou atrás, sem dúvida, que são discos, livros. Agora, quando é este tipo de situação, não...
Sim, tem que ser de forma mais orgânica, não é?
Sim, tem que ter uma ligação emocional, não é aquela coisa do colecionismo. Não, isso não me diz muito. Agora vou recolhendo aqui, pá, coisas que vou... Sei lá, que estive em estúdio com determinada banda e ele tinha a letra num papel e eu perguntei se podia ficar. Aqueles alinhamentos de palco, às vezes. Pá, depois há aquelas alturas em que tu pedes alguns e depois perdes o interesse por aquilo, não é? Mas é, tenho aqui alguma tralha. E estes dias foram bons para arrumar, para agarrar nessas cassetes antigas e também medo. Que isto se perca, não é? Que venha ou aquela inundação, ou a umidade, e a fita partiu, e não sei o quê. Então tenho gasto o meu tempo um bocadinho aqui a digitalizar, a passar tudo para várias... Para que não se perca.
Claro.
Olha, o outro dia descobri dois inéditos dos Brain Dead, que tinha aqui um master, mas mandei para a banda, percebes? Não é para eu ficar com isto, isto tem que ser para os seus autores, para eles se lembrarem, se tiverem, se não tiverem.
Claro.
Eu olho para isto às vezes como uma espécie de um património, não é? E que tem que ser posto ao serviço dos outros, não é? Quem quiser, olha, tens isto, encontras, sim, está aqui, vamos partilhar isso. Isto tem que ser uma espécie não é um depósito individual. Isto só tem graça, mais uma vez, só tem graça se for partilhado.
Claro. Ainda voltando ao Zé Pedro e aos Chutes, os Chutes são uma das bandas que tu acompanhaste, que viste crescer. Mesmo naquela fase mais complicada que eles tiveram, sempre acreditaste que eles tinham o que era preciso para se voltarem a erguer e para serem a banda rock de Portugal?
Nunca me passou isso pela cabeça. Repare, eu conheci o Zé Pedro no início da Rádio Energia, estamos a falar talvez em 89. Que é o início da fase realmente muito, muito difícil da banda, em que eles se desligam do manager, não sei o quê, e a carreira vem ali por água abaixo. Eu nunca pensei, quer dizer, sempre acreditei, eu acreditava naquelas canções, que eras do passado, que eram aquelas que eles estavam a fazer na altura. Sabias que aquilo era importante para mim individualmente, para a minha geração. Não era a mesma coisa, como é óbvio, já tinham passado alguns anos, já tinham percorrido o país, tinham passado dessa obscuridade para um nível de visibilidade e um sucesso público grande, mas eu nunca pensei, esse pensamento meio de empresário ou de visionário, o que é que esta banda precisa para voltar a ser o que era? Quer dizer, os Chutes e Pontapés para mim são um enigma. É quase como uma banda, isto vindo para um lado, de espiritualidade barata, mas é uma banda com um anjinho da guarda, percebes? Há um anjinho da guarda que aparece ali nas alturas difíceis e que lhes não dá-lhes luzes, não é que lhes indique o caminho, porque eles sempre souberam trilhá-lo, mal ou bem, sempre souberam dar no duro, não é? Mas naquela altura, quando eu conheço o Zé Pedro, essa foi a fase pior, não é? Em que cada músico da banda depois decidiram separar-se e descobrir caminhos novos. Mas eu nunca pensei, como é que esta banda poderia voltar a ser outra vez uma coisa grande. E é engraçado que depois, sem querer, aparece o tal disco da Antena 3, que ajuda muito a reabilitar isso. Mas por isso é que eu digo que é um anjinho da guarda, porque é realmente uma coisa meio... vá lá, desinteressada, não planeada, não perfeitamente, diria, acidental. Não é? É um, olha, um sucesso acidental. Não é? Tu não, na altura não havia esse tipo de pensamento, dizer assim, epá, isto está muito mal, vamos mas é fazer um disco acústico para ver se conseguimos. Não há nada disso, claro. Vamos fazer um concerto acústico porque a MTV tem uns acústicos muito aporreiros e vocês têm umas canções muito aporreiras que se calhar resultam em formato acústico e já o fizeram duas ou três há uns anos, lá para quando foi o lançamento do livro da Ana Cristina Ferrão do Conta-me Histórias, e que tal fazermos mais e fazer um espetáculo aqui ao vivo na rádio. Pronto, e dali saiu, repara, a gravação é uma gravação em DAT, não é uma gravação multipistas, portanto até a maneira como é abordada a gravação do concerto é uma posição amadora. Se houvesse aqui um lado profissional ou um objetivo maior a ser conquistado, montava-se um estúdio móvel e gravava-se aquilo e que se calhar perdia metade da graça. E o engraçado no meio disto tudo é que é uma cassete DAT de qual só existe uma cópia, portanto se aquilo se tivesse perdido não havia disco acústico para ninguém, ou tinha que se buscar alguém que tivesse gravado em casa, e a partir dessa cópia fabrica-se um disco que se torna uma coisa muito importante para uma geração, porque há muita gente que fala nesse disco como um disco importante na sua... Do mesmo modo que comigo, o Mingos e Samurais e o A Flor da Pele do Zugué foram para outras pessoas. O disco da Antena 3, tal como os discos da Resistência, não sei o quê, há uma geração inteira que tem aquilo como discos, diria, quase tutoriais, não é? Na vida deles. E é a partir dali, pronto, que a carreira dos Xutos ganha a dimensão que conhecemos.
Por outro lado, das dezenas, centenas, com certeza, de artistas que te passaram pelos ouvidos ao longo das últimas décadas, houve assim algum em quem tu tenhas depositado muitas esperanças e que depois tenhas ficado surpreendido por não ter ido mais longe? Que tenha ficado um bocadinho aquém daquilo que tu acreditavas?
Epá, acredito, sim, alguns, porque outra coisa que eu comecei a perceber com a experiência é que não diria que isso, há pessoas que tu podes reconhecer um talento musical, mas são pessoas que depois não estão disponíveis para realmente serem artistas na lógica de ir à televisão.
E hoje fazer promoção, entrevistas, não é?
Sim, e hoje o ser artista é uma coisa bem mais exigente do que se calhar era há 10 anos atrás, não é? Porque hoje não chega só a televisão, não chega só a ir à rádio, não chega a fazer umas entrevistas para a imprensa. Hoje há uma exigência tão grande perante o artista, para já existem muitos, e há uma exigência, diria, diária, de tu estares vivo nas redes sociais, de tu estares a alimentar isso, porque se não alimentas é como se...
Não existisses, não é?
Se não existisse, é um bocado, é assim uma espécie de uma pena de morte, não é? Não, não aparece, não existe, não é requisitado, não é lembrado. Não é lembrado, dá menos espetáculos, desaparece, portanto há essa... Portanto, e há muitos músicos que são extremamente talentosos que não têm perfil para isso, não têm... Ou não estão interessados, ou não o conseguem fazer, não conseguem acompanhar, cansam-se, não estão disponíveis para entrar nesse, pronto,
nessa giga-joga, não é?
É, e isso acontece naturalmente com muitos, porque depois também há um, até mesmo aqueles que se dão a esse trabalho e que o fazem até de um ponto de vista distinto, interessante, com humor, muitas vezes não dá certo. Há essa crueldade do destino, não é? Artístico, não é?
É preciso ver o anjinho da guarda, lá está, não é?
Pois, depois, e ao não dar certo, retrai-se. Claro. Uma das coisas que me assusta neste clima de pandemia, desta precarização do emprego, da vida, é tudo aquilo que é irreversível, não é? Para lá, a morte é uma delas, tudo aquilo que é irreversível, não é? aquele músico, pá, que tem o miúdo que tem 18 anos ou 20 anos, que faz música, pá, e que percebeu: isto não me vai levar, isto não me vai pôr pau na mesa, isto deixou de ter interesse para mim, e é pá, eu vou, não sei, vou fazer outra coisa, vou ser jardineiro, vou ter outra profissão, não é? E depois nunca mais volta a escrever canções e refrões para nós ouvirmos.
Uhum.
Isso, tudo o que é irreversível é a livraria que fecha, é aquela cozinheira que trabalhava naquele restaurante e que também se, olha, decidiu voltar para a terra dela e reformou-se, antecipou a reforma. Tudo o que é irreversível é aquilo que me mete mais, é aquilo que me mete mais receio neste clima que agora estamos a viver.
Uhum.
E isso é muito castrante para uma geração inteira que pensou que poderia fazer vida da música, construir obras interessantes, que tem um discurso, que tem canções para mostrar, que tem objetivos, que tem ansiedade também, e que de um momento isto fica assim meio adiado. E nós, quando depois fomos contar as espingardas, pá, pode haver muito pessoal que se virou para outra, não é? E é um desperdício às vezes, desperdiçar comida e talento é terrível. Portanto, esse lado o lado irreversível das coisas é algo que me assusta neste clima, as pessoas realmente irem para outra e deixarem os seus sonhos e terem talento para poderem prosseguir uma atividade e terem que escolher outra.
Uhum. Só para terminar esta parte da entrevista, queres partilhar uma opinião sobre a questão das cotas da música portuguesa na rádio?
Sim, eu acho que há aqui uma espécie de uma tempestade num copo d'água. Primeiro é assim, nós discutimos muito e estes últimos meses foram muito fortes para discutir as ações do Ministério da Cultura, não é? Porque de um momento para o outro o Ministério da Cultura teve que, havia aqui uma espécie de um novo paradigma, não é? Já a questão do critério, não é? O que é relevante, o que é irrelevante, o que é interessante artisticamente, o que não é, isso deixa de ter importância. O que tem importância aqui é pôr pão na mesa, fazer com que as pessoas sobrevivam, que consigam pagar contas e que tenham um pouco de decência nas suas vidas. E de um momento para o outro o Ministério da Cultura teria que acudir a todos aqueles que, olha, como os clãs dizem, na véspera,
exato,
as coisas já estavam mal, não é?
Exato.
Depois ficaram piores. Portanto, o músico do casino e a megastar, o assistente de sala, o roadie, está tudo no mesmo saco. Faz tudo parte do mesmo. Todos têm que respirar, comer, e, portanto, a ideia de haver um julgamento artístico deixa de existir. Portanto, está aqui, é realmente um embrulho grande que o Ministério da Cultura tem dificuldade, não sei, nem solução tenho para isso, mas uhum, de servir toda a gente. E porquê? Porque falta. A maior parte às vezes das medidas são medidas que são no imediato, são para resolver o problema de agora. E há falta de medidas estruturais. As medidas que eu faça, ou uma lei que eu faça hoje, ou um programa que eu faça hoje, e que vá durar os próximos 20 anos, 25 anos. São medidas, diria, estruturais. A questão da lei da rádio é excelente por ser uma medida estrutural. Que não, quando acabar a pandemia, a lei vai lá estar, já existe e tem que ser cumprida. E depois, portanto, sou totalmente a favor. Depois há outra coisa que eu não gosto que se intrometam no meu trabalho, que é a questão do critério. Eu não gosto que interfiram nos meus critérios, são meus, portanto eu gosto de divulgar estes, não gosto tanto daqueles, e esta lei não interfere em critérios. É uma lei que diz que tu tens que passar determinada percentagem de música portuguesa. Não diz que artistas são. Eles não dizem que só podes tocar afro-português ou só podes tocar fado. Portanto, dá-te uma diria, um, e havendo e sendo um país com uma matéria-prima gigantesca, tu podes escolher aquilo que tu quiseres. Podes escolher só em inglês, só em português, só mulheres, só fado, só jazz. Portanto, tens muita matéria-prima para o fazer. Portanto, acho que não há razão. E repara, se já existia uma lei que obrigava a 25%, se esta diz que são 30%, eu não faço ideia, isso numa hora é mais um tema.
Claro.
Portanto, não me parece que vá atrapalhar do ponto de vista de receitas publicitárias. As pessoas agora, os portugueses vão virar costas à rádio porque a rádio passa 30% de música portuguesa. Não é um argumento, não é um argumento sólido. Não é um argumento sólido. E acho que num país que tem tão pouca autoestima pela sua música, ou que tem muito mais hoje do que tinha, não é? Mas eu acho que isto é uma medida estrutural e que com a qual estou de acordo, embora esteja aqui até numa visão parcial, não é? Eu trabalho na Rádio do Estado, a Rádio do Estado também ela respeita um contrato de concessão, portanto para existir tem que cumprir determinada cota. Todas as outras rádios também existe um alvará que foi concedido se cumprirem determinada função. Portanto, se o Ministério da Cultura diz que uma das funções é passar 30% de música portuguesa, estando nós num país com tanta matéria-prima, tão plural, tão diversificada, com do mais obscuro ao mais popular, do refrão mais escancarado ao mais experimental, pá, não vejo, acho que é uma tempestade num copo d'água. Quando realmente se sentarem e começarem a construir a sua playlist ou o seu programa de divulgação, vão reparar que com um bocadinho de atenção é muito fácil construir uma hora que tenha 30% de música portuguesa.
Agora passar para o tema da semana, a atuação do canadiano The Weeknd no intervalo do Super Bowl. Atuar no intervalo de uma competição desportiva pode parecer um pouco estranho, mas na verdade é um dos maiores espetáculos do planeta, pelo menos na quantidade de pessoas a quem chega, largos milhões de espectadores em todo o mundo e também pelo aparato das atuações propriamente ditas. Desta vez, coube então a The Weeknd animar o intervalo do jogo e ele não fez a coisa por menos. Foram 12 minutos com um medley frenético de vários dos seus êxitos, terminando, claro, com Blinding Lights, um dos temas que mais se ouviram no ano passado. No relevado do estádio da Flórida, The Weeknd e dezenas de bailarinos puseram de pé uma performance que ficará com certeza na memória de quem a viu, tal como outros espetáculos nesse mesmo evento. Lembro-me agora de Lady Gaga, Prince ou Bruce Springsteen. Entretanto, o concerto que Everything Is New anunciou para outubro de 2022 já está quase esgotado, ou seja, quem quiser ver The Weeknd na Altice Arena em Lisboa vai ter de se apressar a comprar bilhete. Henrique, o facto deste concerto marcado para 2022 estar quase a esgotar é um sinal positivo para o futuro da música ao vivo?
Sim, creio que sim, creio que sim. Creio que é um facto que... Eu acho que outra das coisas boas é um pouco difícil dizer, mas acho que há uma... A pandemia trouxe uma valorização da música, pronto, então vamos ficar só pela música, não, vamos
simplificar,
não quero falar da cultura, pronto, há uma valorização da cultura, porque percebemos que sem livros, sem séries, sem filmes, sem música, a nossa vida é realmente muito mais, é desinteressante.
É árida, não é?
É, acho que há aqui uma valorização. E espero que as pessoas tenham consciência, isto na minha perspectiva, que tenham consciência disso, realmente que a música, a literatura, a televisão, o cinema são realmente importantes. E depois há essa, diria, há um hábito novo, não é? O estar presente, a ideia do espetáculo ao vivo, tornou-se algo prioritário para a maior parte dos portugueses, quer dizer, acho que de toda a gente. Portanto, o participar num concerto é uma experiência que as pessoas têm como prazerosa, têm como prioritária nas suas vidas. Isso não vai desaparecer. Não vai desaparecer e não é replicado. Não é? Não há abraços à distância e não existem. O abraço tem que ter toque.
Exato.
E a música ao vivo tem que ter toque. Tem que ter suor, tem que ter empurrão, tem que ter conforto, né? Também. Não é necessário só ter esse lado agitado. Portanto, o facto de eles estarem esgotados, enfim, vamos lá ver. Esse grupo é um, como tu disseste, por alguma razão, foi para o intervalo do futebol, não é? Estamos a falar em mega estrelas contemporâneas. Às vezes, eu dos Weekend não tenho dúvida nenhuma que se vão safar para o resto da vida e que há público para eles. O que me preocupa mais não é esse, o que me preocupa é abrir também o Music Box e saber quantas pessoas é que vão lá estar a ouvir,
claro,
o novo disco dos Purified Junkyards, não é? E isso é que é mais, isso é que é também, não diria mais, mas também é muito, muito, muito importante para a nossa sobrevivência cultural. Mas deixa ver, o chatice é este lado de tu não veres o ter, não haver um final, não é? Tu sabes que
não haver um prazo, não é? Se nos dissessem mais 6 meses disto, nós, ok.
There's a light that never goes out. Onde é que ela está? Percebes? Onde é que está? Porque eu partia. Havia um amigo meu que me falava, um amigo meu brasileiro, que me falava há uns meses, dizia: cara, as três palavras chave para os próximos tempos é solidariedade, criatividade, reinvenção, não é? E ciência. Não é? Eu acho que estas são três palavras. A ciência está a cumprir o seu papel. O músico está a tentar virar-se, não é? Criatividade, barra recriação, reformulação. E a solidariedade, que esta se calhar vai ser a mais importante, porque quando chegar a 2022, há muitas pessoas que se vão divertir a ver os Weekend, mas há muitas mais que não vão ter conforto nas suas vidas familiares, não é? E vai haver músicos, e a classe artística e os músicos foram muito penalizados com isso. E mesmo para lá das suas vidas, há outras questões que se me colocam, que é: com que dinheiro vão gravar o próximo disco? Como é que vão gravar o próximo vídeo? A quem vão pagar? Com que cachê? E quem é que o vai promover? E quem é que vai fazer a capa? E quem é que vai distribuir? Percebes? Há aqui... Qualquer obra, por mais pequena que seja, por mais do-it-yourself que seja, envolve um micro, nem que seja um micro investimento. E esse micro investimento pode deixar de existir. E isso vai comprometer a obra futura. Isso é uma coisa, portanto, ainda bem que os Weekend já têm
a data
fechada e esgotada, mas a minha preocupação vai muito para os Conferência Inferno, para o PS Lucas, para os Mazarim, para os Beautified Junkyards e para esses que já antes da pandemia a vida não era assim tão fácil.
Claro. Ella Mary Leather, I have spent my life like some classical shepherd. I have now worked, have sat and dozed in the sun and composed. Ella Mary Leather, I regret ya. Vou agora falar da música que tenho andado a ouvir. Tenho andado a escutar o disco novo do escocês James Yorkston, um músico folk que já tem uma carreira bastante longa. Desta vez, aquele que a sua editora descreve como um songwriter gentleman, ou seja, cantautor e cavalheiro, juntou-se a um seu amigo, o sueco Carl Jonas Winkvist, e em apenas 3 dias gravou na Suécia o álbum White White River. Este disco é assinado então por Yorkston com a Second Hand Orchestra, que é o projeto do seu amigo sueco, e ele está então acompanhado por piano, violino e violoncelo, mas não é um disco delicado doce, é até, apesar de ser gravado com instrumentos, sobretudo acústicos, é até bastante aguerrido. Pronto, é mais um destes discos que por estes dias passam despercebidos, mas pronto, como tu dizias, Henrique, eles continuam a sair, não é?
Sim,
os discos continuam bonitos.
É isso, a máquina não para, não há só quem não quiser é que não os descobre, que eles atravessam-se à frente. Eu também olha, comprei a revista Uncut por causa do destaque aos Beautified Junkyards, eu compro de vez em quando, combinou um destaque aos Beautified Junkyards e fui comprar a revista, e como sabes a revista Uncut vem sempre servida por aquele CD delicioso, ótima, e eu também descobri lá um tipo muito giro, que é o Farmer Dave and the Wizard, of qualquer coisa.
Ok.
E depois o engraçado é também ter aproveitado estes tempos para me reencontrar com artistas ao qual eu nunca me, quer dizer, aproximei, mas nunca lhes apertei a mão, não é? Eu vi o documentário do Frank Zappa e o Frank Zappa, pá, é daqueles tipos quando perguntam, pá, diz lá um nome que tu achas fundamental mas nunca ligaste peso, Frank Zappa. Então, olha, ando-me a dedicar um bocadinho, quer dizer, vão ser precisos uns 30 ou 40 confinamentos para ouvir a obra toda do Frank Zappa. Mas já comecei por algum lado. E depois liguei-me também a um tipo que também devido e motivado por um documentário que vi dele, comecei a ouvir e agora faz parte aqui das minhas audições, não diria diárias, mas regulares, que é o Bill Frisell, o guitarrista americano, ligado ao jazz e não só, é um tipo muito requisitado, John Zorn ou sei lá quem, já tocou um bocadinho com todos e tenho andado por aí. Portanto, haja disponibilidade para ouvir as novidades e os clássicos, haja tempo e que eles continuam, eles andam aí.
Eles andam aí. E chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento ao Henrique Amar por ter estado connosco hoje. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura do nosso convidado. Henrique, o que é que nos vais ler?
Olha, eu agora chamava o Luís Caetano para o ler, craque na leitura de poesia. E como falámos aqui tanto em arte e em comida e a necessidade da comida para a nossa vida, mas a nossa vida não é só comer. E fui buscar uma canção dos Titãs, uma letra do Arnaldo Antunes, que já foi cantada também por muitos grupos, entre eles o primeiro disco da Marisa Monte, e chama-se Comida. Posso Força. Ler, Lia?
Força.
Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E é assim. Arnaldo Antunes,
bem,
na voz de um dizer iniciada.
Mas olha, outro dia eu falava disso. Há coisas que foram escritas já há bastante tempo e que parece que agora fazem mais sentido do que nunca. E essa é uma delas, não é?
Sim, esta canção é incrível. Esta letra é incrível. A canção também. Acho que basta saber cantá-la bem. Esta letra eu acho que é intemporal. Eu lembro-me uma altura, na altura do aparecimento do FMI em Portugal, uhum. lá na rádio ainda tentámos arranjar assim um grupo de músicos que fizesse uma versão, não é? Uns músicos portugueses, assim um coletivo que se juntasse para fazer uma versão disto. Porque realmente, pois, sem água, sem oxigênio e sem comida é difícil, mas a nossa vida fica muito incompleta se não tiver balé, não é?
Exato.
Tem que ter balé, tem que ter diversão, tem que ter bebida.
Tem que ter samba, não é?
Tem que ter amor, tem que ter uma série de coisas que o Arnaldo Antunes tão bem escreve. E eu, olha, fiz esta experiência.
Foi uma ótima escolha. Henrique, ótimo. Muito obrigada.
Obrigado, Elvira.